Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. Casais sem filhos menores que resolvem se separar podem realizar o divórcio no cartório, de forma extrajudicial. A repórter Camila Caê entrevistou a juíza Ana Florinda Dantas, que esclareceu o procedimento.
Para o divórcio extrajudicial, é necessário apenas que as partes não tenham filhos menores ou incapazes e que estejam de acordo com os termos da separação, além da presença obrigatória de um advogado. Essa praticidade torna o processo muito mais célere.
Faz uma minuta, né? O tempo do advogado requerer uma minuta e ir ao cartório. E o cartório lavrar uma escritura, a tempo normal, por exemplo, da venda de um imóvel, de uma outra negociação semelhante.
Mas se a separação não puder ser feita de maneira prática com o divórcio extrajudicial, o caminho vai ser procurar a justiça.
Geralmente o casal procura um advogado, né, diz que pretende se divorciar daquele seu cônjuge, expõe sua situação, suas pretensões, leva a relação de bens, filhos, se ele quer, pretende alimentos, seria, então ele leva mais ou menos assim aquilo que seria o seu desejo naquela situação.
De acordo com a magistrada, na maioria dos casos, o casal entra em acordo parcialmente, concordando apenas em alguns pontos da separação.
Às vezes a parte entra em acordo sobre algumas cláusulas de divórcio, sobre a guarda, sobre a mudança do nome, mas não entra em acordo sobre os bens, então faz-se uma homologação da parte que fez acordo, acordo parcial, e julga-se somente aquela parte que ficou ainda controversa.
Vocês sabem o que são embargos de declaração? Para explicar a definição desse termo jurídico, eu conversei com o juiz Felipe Munguba. Ouça na matéria.
Tal como apelação, o agravo de instrumento, dentre outros tantos recursos. Só que ao contrário desses outros recursos, os embargos de declaração, eles têm como destinatário a própria autoridade que emitiu a decisão. Explico. Se a parte não se conforma com a sentença do juiz, ela entra com apelação para que o Tribunal de Justiça reavalie aquela decisão. Se porventura ela entender que a decisão do Tribunal de Justiça não está correta, ela pode utilizar um recurso especial ou recurso extraordinário, a depender da matéria discutida, para que o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal reanalise a decisão do Tribunal de Justiça. Os embargos de declaração, ao contrário, são dirigidos ao próprio prolator da decisão.
Em regra, esse recurso não altera a essência da decisão, como explica o juiz Felipe Munguba.
Em regra, eles não possuem o objetivo de reanalisar o mérito do que foi decidido, mas apenas corrigir eventual lapso de quem decidiu. Pois todo ser humano, é claro, está sujeito a algum tipo de esquecimento.
O magistrado cita alguns exemplos.
Imagine, por exemplo, que o juiz, ao condenar alguém a pagar uma indenização por danos morais, esqueça de arbitrar honorários de advogado, ou mesmo esqueça de pôr o índice de correção monetária ou juros de mora, que são cabíveis. Assim você vê que existe uma omissão, e essa omissão ela é passível de correção através dos embargos de declaração. Um outro exemplo, imagine que o juiz fundamente sua decisão no sentido de condenar uma pessoa a pagar determinado valor. Porém, lá no fim da sentença, ele absolve essa mesma pessoa, julgando improcedente a demanda. Vê que existe aí uma contradição. E os embargos declaratórios, eles constituem o remédio correto para sanar essa contradição.
O novo projeto do Judiciário Alagoano pretende estimular a adoção tardia através da divulgação de imagens das crianças que estão aptas para a adoção no Estado. A juíza da 28ª Vara da Infância e Juventude de Maceió, Fátima Pirauá, falou como essa iniciativa deve funcionar.
A gente chama de adoções possíveis, porque para as pessoas, e essa é a grande vantagem desse projeto, para desmistificar essa ideia de que para algumas pessoas não tem como você criar uma criança jamais, você tem como seu filho receber na sua casa, como seu filho, uma criança ou uma adolescente, né? Já com uma idade, porque vai chegar com alguns vícios, vai chegar com uma personalidade já formada, e você acha que pegando o bebezinho, né, a criança chegando na sua casa ainda bebê, né, vai ser muito mais fácil moldar. Só que isso é um mito, né?
Também no foco da adoção tardia, o Conselho Nacional de Justiça implantou no novo cadastro de adoção uma ferramenta que permite que os pretendentes vejam fotos e vídeos de crianças que estão fora do perfil escolhido por eles.
Mas isso vai ficar restrito apenas aos pretendentes. Mas mesmo assim vai ser um avanço, porque os pretendentes que não têm o perfil, né, assim, mais aberto para crianças maiores e adolescentes vai ver essas crianças e com certeza poderá mudar o seu perfil, poderá alterar.
Outro projeto já implantado na 28ª Vara vem dando uma força enorme no estímulo à adoção tardia. É o apadrinhamento.
O impulso é uma mola propulsora também da adoção tardia, dessas adoções possíveis, é o apadrinhamento. Muitos casais ou muitas pessoas que apadrinham afetivamente algumas crianças, que saem com elas para cinema, para passear, que levam para casa, elas acabam formando, criando um vínculo afetivo tão forte e entrando com um pedido de adoção.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.